o nosso assunto é proteção financeira e rentabilidade de capital. E o nosso entrevistado é o Head de Investimentos da Sacre, Rafael Martinelli, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, Rafael, boa tarde, tudo bem?
Olá, Luciana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes também.
Queria que você explicasse para a gente esses conceitos, para começar, o que é proteção financeira, né? O que significa?
Certo. Proteção financeira, Luciana, hoje a gente tem muitas formas de investir, né, o nosso dinheiro no mercado financeiro, no nosso banco, na nossa corretora. Então, proteção financeira é, no primeiro ponto, você ter o teu dinheiro numa instituição sólida, confiável, segura e, em alguns casos, até com garantias, né? Então, utilizar um banco de confiança, uma instituição financeira de confiança, né? Não se aventurar aí por, às vezes, oportunidades que aparecem de coisas que não são reguladas pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Imobiliários, né? Às vezes aparece uma rentabilidade meio boa demais para ser verdade, normalmente
tem que desconfiar.
Tem que desconfiar, né? Então, o primeiro passo da proteção, o seu dinheiro, para ele render, ele tem que estar numa instituição financeira. Então, a primeira coisa e mais importante é você ter uma instituição de confiança, né, como o seu parceiro ali, né? Então, e hoje a gente tem vários grandes bancos aqui no Brasil que a gente pode confiar sem inventar muita moda, né? E também, aí quando a gente já começa a falar dos investimentos, é a gente entender minimamente o tipo de risco que cada investimento oferece, né? E existem muitos investimentos super seguros aqui no Brasil, né? Muitos mesmo, né? Então, um exemplo, por exemplo, CDB de um grande banco ou os títulos do Tesouro Nacional são exemplos de investimentos super seguros onde eu vou conseguir ter uma boa rentabilidade e ter o meu capital protegido, né? Então, como eu me protejo? Estando com uma instituição financeira grande de confiança, regulamentada, né, pelo Banco Central, e fazendo um investimento que me ofereça riscos que são alinhados com o meu perfil. Se eu sou um investidor que está começando, o ideal é fazer ali renda fixa, tesouro, CDB, né? E aí entra, né, o segundo ponto, que é a rentabilidade.
E, né, o que é a rentabilidade de capital?
É, a rentabilidade é como o brasileiro gosta de falar, né? Fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente. Né? Então, é fazer o nosso dinheiro render, ele crescer. Então, comecei o ano ali, eu tinha um valor, por exemplo, 10 mil reais, terminei o ano, eu tinha, poxa, 12 mil reais, meu dinheiro cresceu 20%, nesse exemplo que eu estou dando aqui, que é uma taxa muito alta, inclusive. Uhum. Né? Então, para o nosso dinheiro efetivamente estar trabalhando para a gente, é muito importante que ele renda mais do que a inflação. Isso é uma coisa que poucas pessoas se atentam. Né? Por quê? Se o meu dinheiro rende menos do que a inflação, e a inflação aqui no Brasil normalmente ela é alta até, uhum, né, comparado com outros países, se o meu dinheiro rende menos do que a inflação, ele até rendeu. Então, usando o mesmo exemplo, comecei lá com 10 mil reais no meu ano, terminei meu ano, por exemplo, com 10.300 reais. Meu dinheiro cresceu, 300 reais. Mas a inflação, vamos supor que naquele ano foi de 5%. Uhum. Então, com os 10 mil reais que eu tinha no início do ano, eu conseguia comprar uma quantidade de produtos e serviços. No final desse ano, mesmo meu dinheiro tendo crescido, eu consigo comprar menos produtos e serviços.
O poder aquisitivo diminuiu aí, né?
Porque os preços sobem, né? Então, para eu fazer o meu dinheiro realmente trabalhar para mim, é muito importante que o investidor tenha atenção à inflação. Eu tenho que ganhar da inflação. E tem um investimento super famoso que normalmente perde para a inflação, que é a poupança. Então, aí entra a questão da educação financeira. O investidor começar a se interessar um pouquinho mais, porque não é tão difícil quanto parece, eu garanto. Uhum. Né? Começar a se interessar um pouco mais para fazer de verdade o dinheiro trabalhar para ele. Um exemplo, já para não deixar ninguém em dúvida, um exemplo de investimento super seguro que ganha da poupança em todos os casos possíveis são os títulos do Tesouro Direto, né? O Tesouro Selic. Então, só fazendo essa troca, o investidor vai poder falar com certeza absoluta que ele está fazendo um investimento protegido e que o dinheiro dele está trabalhando para ele, porque ele vai estar tendo uma boa rentabilidade.
Mas no caso do Tesouro, né, dos títulos do Tesouro, como é que o investidor faz? Ele tem que comprar o título e vender, ou então esperar ele encerrar o prazo dele? Assim, ele tem que mudar se o cenário tiver mais para pré-fixado, pós-fixado? Como é que ele faz essa adaptação?
Vamos lá. Uma das grandes... Bom, a primeira grande vantagem do Tesouro é a segurança absoluta. Ele é considerado o tipo de investimento mais seguro aqui do Brasil, mais até do que a poupança, tá? Importante isso, porque às vezes as pessoas pensam que a poupança é mais segura. Não é. O Tesouro é mais seguro. Um segundo ponto, uma grande vantagem do Tesouro, que nem todo investimento tem essa vantagem, é que você pode resgatar a hora que você quiser. O dia que você quiser. Você não precisa carregar ele a vencimento.
Mas tem imposto de renda?
Tem imposto de renda. Tem o mesmo imposto de renda que você teria num CDB ou em outros investimentos de renda fixa. Mas mesmo ele tendo imposto de renda, se a gente já descontar o efeito do imposto de renda, independente da alíquota, ele ganha da poupança em todos os cenários, tá? Porque às vezes as pessoas perguntam, ah, mas a poupança não tem imposto. E o Tesouro tem. Mas mesmo se a gente descontar o imposto, o Tesouro ganha. Só que aí, Luciana, a pergunta que você fez é muito pertinente, porque o site do Tesouro ele não é tão simples assim. Né? A gente abre a plataforma lá do Tesouro, tem, olha, dezenas de opções. Né? Tem títulos prefixados, títulos indexados à inflação e os títulos indexados ao CDI, a taxa de juros, a taxa Selic. Então, eu costumo sugerir o seguinte, se você está dando os seus primeiros passos, por exemplo, estou saindo da poupança fazendo um primeiro investimento, vai sempre no Tesouro Selic. Por quê? Ali é um tipo de título que não vai ter oscilação no preço. Ele vai render sempre para cima e sempre bem. Bastante tranquilo e você pode resgatar a hora que você quiser. Olha que beleza.
Olha, né? Só.
Então é um primeiro passo ótimo. Aí, qual seria o segundo passo? Começar a estudar um pouquinho sobre investimentos. De novo, não é um bicho de sete cabeças e hoje, graças a Deus, tem muita informação acessível e de qualidade. No próprio site do Tesouro tem cursos ótimos. Aí você vai começar a entender quais são os momentos melhores para renda fixa pré-fixada e quais são os momentos mais interessantes para renda fixa indexada à inflação. Um ponto muito bom da renda fixa indexada à inflação é o seguinte. Eu acabei de falar que para o nosso dinheiro estar trabalhando, ele tem que ganhar da inflação. Nos títulos indexados à inflação, a taxa de rentabilidade do meu título vai ser inflação mais uma taxa de juros. Ou seja, eu tenho certeza absoluta...
Que eu vou ganhar aquela taxa.
Você sempre vai ganhar da inflação. Você vai ganhar mais do que a inflação. Então, olha que bom isso, né? Você ter certeza absoluta. Você pode dormir tranquila, que você sabe que em qualquer situação da economia, juros subiu, juros caiu, Estados Unidos, dólar, bolsa, nada disso importa. Você vai ganhar em todos os cenários da inflação. Você tem certeza que o seu dinheiro está trabalhando para você. Mas é um investimento um pouquinho mais complicado, já tem alguns detalhes, que aí entra a educação financeira, né? Para o investidor fazer uma decisão correta. E até já aproveitar que a gente está falando de Tesouro, deixa eu deixar uma dica importante aqui, que é uma dica que muita gente, quando está começando, acaba cometendo esse errinho. Quando você abre a plataforma do Tesouro, tem lá aqueles vários títulos que eu mencionei. Tem títulos para diferentes prazos, 1 ano, 2 anos, tem título para 30 anos até, né, que são títulos para aposentadoria, mais longos. Os títulos mais longos, eles pagam uma taxa, sempre quanto mais longo o título, o vencimento, ele paga um pouquinho mais. E às vezes o investidor ele acaba se sentindo atraído a isso e comprando os prazos mais longos. Então a dica que eu quero dar é a seguinte, só compra um título que tenha um prazo de vencimento alinhado com quando você vai usar o dinheiro. Então se eu vou usar o dinheiro daqui a 1 ano, compra um título, você pode resgatar a hora que você quiser, mas compra um título que vence daqui a 1 ano. Você vai usar daqui a 2 anos? Não compro de 30 anos. Por quê? Porque esses títulos mais longos, quando você vende ele antes, eles podem ter oscilações. Né? E aí você tem uma taxa de retorno um pouco menor, em alguns casos até negativa. Então, segue essa dica que ela é bastante importante. Compre títulos, invista em títulos com prazos alinhados à sua utilização. A não ser que seja o Tesouro Selic. O Tesouro Selic pode comprar qualquer um, que ele não tem oscilação, ele é mais tranquilo, mais conservador.
Outra característica do investidor conservador é ter o controle, né? Por exemplo, no aplicativo do banco, você consegue saber lá onde está o dinheirinho, onde está guardado, você consegue controlar, monitorar. E o Tesouro, como é que você faz? Você vai ter também um aplicativo?
Hoje, todos os bancos e as corretoras, elas são conectadas com o site do Tesouro.
Então você faz no banco?
No próprio banco. Sim, então se você usa o Banco A, no aplicativo do Banco A, você já vai conseguir...
Você já compra o título do Tesouro lá.
Vai fazer tudo por ali, vai acompanhar a rentabilidade por ali, vai fazer o resgate por ali. O banco ele vai centralizar tudo. Ele que vai se comunicar com a plataforma do Tesouro. Você não precisa abrir uma conta no Tesouro e, nossa, um monte de conta, um monte de senha. Não, pode ficar tranquila. No seu banco mesmo, com certeza, tem um botãozinho lá escrito Tesouro Direto, onde você vai ter as mesmas taxas que estão no site do Tesouro. Hoje, nenhum banco, mas pelo menos eu não me lembro de nenhum banco que esteja cobrando por isso. Então, além disso, tem mais essa vantagem, é muito barato. Tem uma taxa, tá, Luciano? Que é uma taxa que o Tesouro cobra, que é uma taxa bem baratinha, de 0,2% ao ano. Então, mesmo pagando essa taxa, ela não influencia muito, mas essa taxa existe e quem cobra é o Tesouro. Então, em qualquer banco, você vai ter que pagar esse 0,2% ao ano.
Bom, então, para começar, essa é uma boa dica, né? O Tesouro, né? Tesouro Selic, principalmente, né?
Se você é um investidor de poupança, dá esse passo, sobe esse degrauzinho na escada dos investimentos, pode ir para o Tesouro Selic sem medo.
E depois desse primeiro degrau?
Legal. Aí a gente já começa a ter várias outras opções. Eu acho que uma opção bem conservadora e que já vai gerar mais rentabilidade é o investidor começar a ter um maior planejamento de quando eu vou usar esse dinheiro. Por quê? Então lá, o Tesouro Selic, eu resgato a hora que eu quiser, não tem problema nenhum, não tem dor de cabeça, não preciso me preocupar. Legal, ótimo. Mas ele vai ter uma taxa um pouquinho menor do que investimentos, por exemplo, que vencem daqui a um ano. Então, o investimento que vence daqui a um ano, ele vai render um pouco mais. Só que aí eu estou abrindo mão da minha liquidez. Só que se eu estou bem planejado, abrir mão da liquidez não me incomoda. Né? Então, se eu já sei, poxa, para X%, 1, 2, 5% do meu patrimônio, eu posso jogar para um vencimento maior. Então, esse planejamento já mostra que o investidor está tendo mais maturidade, está conseguindo olhar para suas finanças com mais responsabilidade e ele vai ser premiado por isso, tendo uma rentabilidade maior.
Hoje, no cenário, no atual cenário econômico que a gente está, que a gente vive, qual seria um rendimento que a gente pode confiar, né? Que é um rendimento viável, plausível?
Ótima pergunta, Luciana. Eu acho ela muito boa. Por quê? Porque realmente as taxas de rentabilidade, quando a gente olha historicamente, elas mudam bastante. E isso confunde o investidor e às vezes até faz com que o investidor caia em algumas roubadas. Né? Então, e a resposta é fácil. Tá? Até para o investidor não ficar preocupado. Né? Então, a gente tem que usar sempre como base a taxa Selic, que é a taxa base de juros aqui do nosso país. Hoje, a taxa Selic está em 10,5%. Então, todos os investimentos, de alguma forma, eles vão ter uma relação com esse 10,5%. Na renda fixa, por exemplo, você não vai achar um investimento que te pague 20%. Até 15% é muito difícil. Por quê? Porque a taxa básica é 10. Claro que se a taxa básica subir, por exemplo, para 15, aí vai ser super fácil. Vários investimentos vão estar rendendo isso. Né? Então, tem que sempre ter como referência, como norte, a taxa Selic. Se a rentabilidade está pior do que a taxa Selic, opa, esse investimento não é legal. Por quê? Porque eu tenho o Tesouro Selic me rendendo 10,5%. Então, se alguém te oferecer 8% ao ano, pode falar não com 99% de certeza. Só que se alguém te oferecer 15%, 20%, talvez a resposta também já tenha que ser um não direto. Por quê? Porque deve ter muito risco agregado. Né? Você só vai conseguir ter taxas maiores do que a taxa Selic, rendimentos maiores, se tiver muito risco agregado. Então aí, eu só vou te sugerir um investimento que tenha risco se você conhecer muito bem sobre aquilo e entender sobre aqueles riscos. Então, se o investidor é iniciante, ele tem que ficar longe dessas taxas, 2% ao mês, 3% ao mês. Isso, em 99% dos casos, é algum tipo de fraude, algum tipo de golpe.
Mas e quando a referência é o CDI? Por exemplo, 97% do CDI, 90%?
O CDI e a Selic, elas são muito praticamente irmãs. Né? A diferença entre o CDI e a Selic, para resumir, é que o CDI ele é 0,1% menor que a Selic. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe também. Se a Selic cai, o CDI cai também. A gente fala desses dois porque quando o governo me paga, ou seja, os títulos do Tesouro me pagam Selic. Os títulos dos bancos me pagam CDI, mas as duas taxas são basicamente as mesmas. Então, CDI e Selic, para resumir, é a mesma coisa, né? Vai render a mesma taxa.
Hoje, com a taxa de Selic a 10,5%, e sobre o CDI, quanto que deveria ser?
O CDI tem 10,40%. Então, o CDI hoje, 100% do CDI em um ano hoje, se ele não mudar, né, nos próximos 12 meses, ele vai me pagar 10,40%, enquanto 100% da Selic vai me pagar 10,50%. Então, esse 0,1 é a diferença entre os dois. Mas se a Selic cai, o CDI cai. Se a Selic sobe, o CDI sobe. Elas andam juntas já historicamente há mais de 10 anos, que raríssimos momentos que essa diferença não foi 0,1.
Legal. Rafael, muito obrigada pelas suas explicações. Hoje a gente falou, então, dos primeiros passos, né? Na próxima vez que você voltar aqui, eu quero falar sobre os passos mais avançados.
Ótimo,
né?
Legal.
Porque tem renda variável também.
Também, claro. Vai ser um prazer.
Muito obrigada. Nós conversamos com o Rafael Martinelli, ele é Head de Investimentos da Sacre, e nos falou sobre proteção financeira e rentabilidade de capital.